Fala, galera! Thales falando. Nós vamos iniciar agora um novo formato de programa chamado Resenha Americana, onde a gente vai bater um papo aí com ex-jogadores que marcaram a história do América, e a gente pretende, nesses bate-papos aí, muito mais ouvir a galera, muito mais ouvir os jogadores, ouvir histórias, do que propriamente a gente falar alguma coisa. Eu, como sempre, vou falar muita bobagem. Mas pelo antes aqui do pré-programa, eu já vi que eu vou falar muito pouco. Os três vão falar muito mais do que eu, né? Estão comigo aqui, Dudu Pitbull, Leandro Ferreira e Luciano. Dudu Pitbull, dá uma boa noite aí pra galera aí.
Boa noite, galera. Tamo junto.
Luciano, dá uma boa noite aí pra galera. Luciano travou.
Tá tirando como foto.
Como o pessoal falou, ele tá longe, ele tá lá em Tocantins, parece que a internet dele não é das melhores, não. E fechando aí nosso tri, Leandro Ferreira. Leandro Ferreira, boa noite. Dá uma boa noite pra galera aí.
Boa noite, nação americana. Tamo aí novamente, né? Agora bacana aqui, demais. Tamo junto. Demais.
Vamos lá, pessoal. Então, o objetivo aqui é conversar, falar bobagem, conversar fiado, contar histórias do América, que é o mais legal de tudo, né? Igual eu falei antes, eu falei com o Dudu, eu já vaiei vocês três, né? Espero que vocês não estejam com raiva de mim, mas já vaiei os três, mas já aplaudi pra cacete vocês três, principalmente que assim, vocês pegaram talvez um dos piores momentos do América e vocês participaram da reconstrução do América, que foi aquele nosso time de 2009, né? Luciano voltou. E aí, Luciano, boa noite, beleza?
Beleza, meu querido, tranquilo.
Tá bom. Dudu, o que você tá arrumando, bicho?
Eu tô aqui em BH, né? Tô trabalhando com minha irmã, agora eu tô vendendo tênis, né? Tô vendedor de
camelo.
Tênis agora.
Camelo!
Você virou bombeiro, Dudu?
E tô aí, né? Eu tô aí nessa vida aí, né, cara? Aí tô tentando ver se eu converso lá com o Alencar lá, pra ver se dá pra me fazer uma despedida aí, né, do futebol, né? Mas tem que esperar voltar agora os torcedores, né, os públicos, né? Então eu tô nesse aguardo aí, vamos esperar aí, ver o que vai dar, né?
Então você ainda não encerrou, você ainda tá na ativa, vamos dizer assim.
Esperando
uma oportunidade. E você, Leandro Ferreira, o que você tá arrumando?
Eu agora sou monitor esportivo, professor de educação física, estou trabalhando agora, voltei para Belo Horizonte recentemente, estou trabalhando com o Evanilson agora na Arena EV2 aqui no Caiçara. Fazia até um convite aí para a galera que estiver assistindo aí, para poder vir aqui conhecer o nosso trabalho, está sendo bem bacana aqui.
Arena EV2?
EV2.
Ela fica onde?
É no Caiçara... só se eu gritar aqui agora que o Evanilson está logo ali na frente, o endereço
é perto,
direitinho.
É perto da Catalão ali, não é isso? Atrás da
concessionária da Renault. Isso aí, ali mesmo. Ali já fica o convite aberto para vocês também, dia que quiser vir conhecer aqui, as portas estão abertas.
Quadra de futsal, futevôlei, como é que é lá?
Futevôlei, futsal, vôlei, tem tudo aqui, natação.
Society também?
Não, só site não. Mas aqui, não. Futsal, natação, tem tudo aqui.
Tá bacana, bacana. E você, Luciano, o que você tá arrumando? Além de não ter internet, né?
Fala, Luciano. Fala com ele que tá esperando, Luciano.
Quem vai jogar Corinthians?
Ô, Vanas. Vanil.
Acho que o Luciano não tá nos escutando direito, não. Ô, pessoal, pegou o endereço aí, Leandro Ferreira?
Oi?
Pegou o endereço aí?
Peguei, Rua Tietê 292.
Desafio?
Clube ACM.
Porra, é na Associação Cristã de Moço, caralho.
É isso aí, então pronto.
Em frente agora ainda útil.
É isso aí, correto. Então aí, pode divulgar pra nós aí, viu?
Eu morei nessa rua.
Ah, você morou nessa rua?
Eu morei nessa rua, só que no quarteirão de cima.
Ah, então pronto. Então você vai vir fazer futevôlei com a gente aqui. Só não aprende a jogar com o Dudu, que o Dudu luta boxe no futevôlei.
Ô, bicho, realmente eu vou precisar, porque assim, essa camisa aqui é da época de vocês.
Ih, opa, essa daí número 5 era minha, era do Dudu.
Essa é do Dudu.
Essa é do Pitbull. No Pitbull é que não mordia ninguém.
É, a sua era 8. Essa camisa, deixa eu ver, tamanho M, não serve em mim, deve ter uns 10 anos, mais ou menos. Eu acho que eu já ganhei ela não servindo em mim.
Então pronto, então vem pra cá, porque aqui rapidinho você vai perder isso aí, tudo que você ganhou na pandemia.
É. Ah, não, mas eu ganhei antes da pandemia também, cara. Ganhei pra caramba. Ô, bicho, vocês jogaram juntos quanto tempo, quantas temporadas? 2009? Ixi.
Não, eu cheguei em 2008, né?
Você chegou a pegar, então, quando a gente foi rebaixado, você chegou a cair? Achei que foi.
Não, eu cheguei uma semana depois do acesso. Conseguiram acesso, eu cheguei uma semana depois.
O Dudu participou da campanha, né?
Dudu que participou da campanha.
Mas eu tinha machucado o joelho, né? Tinha operado o joelho, né? Quando o time caiu, né? Uhum. Em 2007, no amistoso. E Luciano também estava voltando de lesão também. Luciano teve um problema de lesão na coxa, né? Que não sarava nunca, né? Mas aí a gente fez muita falta, né, pro time naquela época, né? Eu já estava preparado o time, a gente ia estrear contra o Guarani lá em Divinópolis. Aí teve uma chuva lá e teve que ser adiado o jogo, que alagou o campo. Aí arrumaram um amistoso na quarta-feira, lá no Independência. Não lembro qual foi o time, acho que foi o Real. Fizeram um amistoso lá, foi na hora que eu tive a lesão na coxa, que eu tive que ficar parado 3 meses e meio.
Entendi. E o título de 2009, como é que foi? Vamos esquecer o acesso, isso é bobagem, vamos pensar no grande.
Foi o Asa ou foi a ponte? Nem lembro mais.
Nossa. O acesso foi contra o Brasil de Pelotas?
Foi Brasil ou Guaratinguetá? Eu agora tô meio perdido.
Guaratinguetá tirou na semifinal, pô. Guaratinguetá tirou na semifinal, ué. Foi.
É.
Brasil de Pelotas, pô.
Foi Brasil, né? Mas o jogo... foi lá debaixo de chuva, que o Bruno Mineiro...
Foi, é. É, a gente passou lá, 2 lá, 0 a 0. Né? É, 0x0 a gente passou lá.
Isso. O Bruno Mineiro decidiu o jogo.
Foi aqui.
Verdade. Eu não lembro, porque já são... É tanto acesso, foi lá, depois contra a Ponte Preta.
Aí o Ponte Preta foi a Série B, né, depois.
Foi a Série B.
Eu achei que só eu que tinha memória ruim, parece que vocês também têm memória.
Não, né? Você pode ficar tranquilo, a minha é terrível.
É mesmo?
Terrível.
A minha memória é uma merda, mas foda-se.
A minha também é, nossa senhora, terrível. Mas é difícil de esquecer, tipo assim, não lembrar as épocas, né? Mas é difícil esquecer porque foi muito marcante. Como você falou, hein? Pegamos uma época no América terrível. Eu, quando eu cheguei, eu tenho certeza que o Dudu pegou uma fase pior ainda, né? Que foi a do Campeonato Mineiro, time rebaixado. Mas quando eu cheguei também, nossa senhora, vou te mentir, não. Eu até brincava, eu pegava a meia nossa assim, colocava na cabeça e fingia que era o Papai Noel, de tão larga que era a meia que a gente treinava. Era horrível. O América sem condição nenhuma. Depois, graças a Deus, né, a gente conseguiu construir a nossa história e levantar o América também, né? Colocar ele onde realmente merecia. E eu hoje, pelo menos, eu fico muito feliz, sou muito grato ao América por isso, entendeu? E tenho certeza também que eles têm muita gratidão por nós, porque... Tá aí o Dudu, tanto eu e o Dudu, acho que vontade nunca deixou de faltar pra gente. Sempre honramos a camisa do América com muita força e muita vontade.
É, foi isso mesmo. Isso aí eu sou a testemunha ocular disso tudo que vocês estão falando, né? Eu tenho 43, então na época que vocês jogaram aqui no América, eu tinha meus 20 e poucos anos, ou seja, vocês são velhos pra cacete.
Né? Quarentou?
Quarentou. Mas o único que tem cara de velho e gordo aqui sou eu. Olha que merda, cara.
A nossa história foi diferente. Todo mundo vê minha foto passada, fala assim, ué, você era mais velho naquela época? Eu falei, não sei, né?
Falei, eu tô cara de novo ainda, né? O pessoal fala que eu tenho 24, 25 anos.
Dudu, você tá parecendo aquelas bolachas traquinas, Dudu. Essa cara tá redonda.
Dá pra me jogar mais dois anos aí, rapaz.
Deixa eu te... O Dudu, eu sempre encontro com ele no Independência. Inclusive, eu não sei se eu pus pro Jairo colocar uma foto minha com o Dudu no Independência. O Dudu é figurinha carimbada lá. Você, depois que você parou de jogar, você voltou lá no Independência pra ver jogo? Como é que você
acompanha? Pode falar.
Aí eu e o Dudu aí, ó.
Isso mesmo, cara. Isso mesmo.
Eita, Lelê. Esse bonézinho pra trás, morto esse boné do Dudu, hein?
Não, eu não tenho a menor ideia de quando é essa foto.
Não tenho a menor ideia. Eu também não. Aqui.
Mas ela não é muito velha, Dudu, porque essa camisa ainda serve em mim. Então, não é tão velha assim.
Tem dois anos.
E você vai, né? Eu acho que é mais.
Mas eu
acho que essa foto deve ter uns 5 anos.
É, né? É.
5 anos.
Eu vou ter lá no estádio Independência, foi para fazer uma matéria lá pro Globo Esporte, sabe? O cara me ligou, né, para fazer uma matéria, né, para falar sobre o América, né?
Mas você foi em dia de jogo?
Não, tava interditado lá, tava fechado ainda, não tava tendo jogo lá, não. Tá interditado. É, na pandemia. Aí foi antes da...
Foi no auge da pandemia, então.
É, foi antes da Olimpíadas. Tem uns dois meses e meio antes da Olimpíada. Aí até saiu no ar, acho que o Esporte Espetacular, mas aí não deu para prosseguir, porque tinha que esperar por causa da Olimpíada, né? Aí eu fiz uma matéria lá no Estádio de Independência lá, foi bacana demais. Aí depois o cara vai passar para a minha edição, né? Da matéria, né? Mas deve passar, nos próximos dias deve passar aí.
Pô, que legal, bicho.
Mas foi bacana pra caramba.
E isso quer dizer que eu tô conversando com um artista da Globo?
Não, é aquela. É aquela aqui que passava assim? É túnel do tempo, né?
mas ô Leandro, você não respondeu. Você voltou no Independência? Como é que foi?
Dudu não deixou eu responder, pô. Então, depois que realmente eu saí daqui, acho que eu nunca mais eu voltei na Independência, acredita? Nunca. Sério? Mais. Não.
Mas você chegou a jogar na Independência Novo, né? Depois que ele foi reformado.
Não, joguei. A inauguração. Jogou, né? Nós jogamos a inauguração, eu joguei. Nossa, foi eu joguei agora, não lembro se foi um ano, se foi um pouco mais.
Você ficou na América até 2010 ou 2011?
Eu? 2013 eu saí da América.
Ela saiu em 2013.
Saiu em 2013.
Eu te falei que a minha memória era ruim, a sua que é boa.
É, na minha, tá. Saí em 2013, para 2014, já no final de 2013.
Então você viu, eu que saí em 2012.
O Dudu saiu antes de mim. O Dudu chegou antes de mim e saiu depois.
Então bicho, tem um negócio na torcida do América que divide a gente pra cacete, que assim, tem uma grande maioria que gosta do Independência antigo.
Uhum.
E vocês? Dudu caiu, Dudu tá sem internet.
Dudu também caiu daqui a pouco, ele vai comprar o pacote de R$1,99.
Vai cair.
Então, eu vou te ser bem sincero, lógico que atualizou, né, cara, tudo mudou, o gramado mudou e tal, só que aquele jeitinho mineiro, né, você sabe que gosta das coisas mais simples. E o Independência antigo, pra gente, o calor era diferente, sabe, talvez fosse até o costume. Lógico que Arena Nova é, assim, excepcional. Mas a antiga pra gente... Eu gostava muito.
Você prefere a da antiga, né?
É, da antiga. Os momentos que nós vivemos também, né, cara? Lembrança é complicado, né? Os melhores momentos nosso foi lá, e vou te ser bem sincero, foi muitos também em Sete Lagoas, na Arena do Jacaré, que foi quando parou, né? Então, muitas glórias do América aí foram nesses dois estádios.
E você, Dudu? A pergunta é...
Tinha caído a conexão.
Na verdade, eu perguntei assim, se você prefere... Se você, uma galera do América, de torcedor, prefere uma Independência antiga, mais saudosista, assim, sabe? E você que jogou no novo e no velho, o que você prefere?
Ah, pra mim, tanto faz, né? É porque tá presente ali com a torcida, né? A torcida apoia muita gente, né? Mas o estádio agora, que está agora tendo esse novo formato, agora ficou muito bonito, né? Deu aquela imagem boa, né? Estádio para o torcedor, para receber os torcedores, né? Tem uma estrutura muito boa, né? Mas para mim, tudo faz. Né? Ali é o campo do América, ali é a nossa casa, né? Então, dependendo de qualquer estádio que for, nós estamos ali para arrumar a camisa, para doar, para dar sangue, né?
Eu tenho uma aqui. Você podia me doar uma agora, extra G, porque M não serve mais. Você me ferrou.
Vou ter que olhar aqui no estoque aqui, né?
Vê se tem um extra G aí. 3G,
4G, 5G. Com certeza deve ter.
Você é mineiro?
Eu sou de Bicas.
Você é de Bicas?
Bicas, ah, Minas Gerais. Não é São Joaquim de Bicas aqui, não. Porque tem uma São Joaquim aqui perto. Eu sou de Bicas, lá perto de Juiz de Fora.
A Bicas é perto de Juiz de Fora?
Isso aí. Lá pro lado de lá.
Você jogou aonde lá? Você jogou no Tupi?
Eu joguei no Tupi. Lá é Tupi, Tupinambás. E daí vai. Guarani de Vinópolis, Uberaba, Linense de São Paulo, Comercial de Ribeirão Preto. Deixa eu lembrar. É, daí vai. A minha base foi no Atlético Mineiro.
É, sua base não foi boa, né, amigo?
Não, foi não, foi ruim, né? Ô, Luciano, comprou o pacote aí, Luciano?
Ele foi pra casa do vizinho, pô. Foi pra casa do vizinho.
Eu acho que tá na casa. É, pode ser. Não era esse cenário que tava, não.
Cara. A imagem dele tá igual daquele filme antigo, do Charlie Chaplin. Olha lá.
É. Ele trava toda hora, cara.
Eles estão me queimando pra caralho, né, Cacência?
Ô, Luciano, tá difícil, cara. Eu vou pedir pra você se retirar,
pera
cara.
Aí, pô, pera aí. Tô no Tocantins, pô. É longe.
Oh, é, o sinal, é, o fuso horário é diferente, né?
Você tá em Tocantins, Luciano? É. Eu acho que ele não tá.
Eu acho que ele tá fora do mundo, viu? Porque não é possível. Tá louco?
Complexo, a internet dele.
Luciano, minha internet já tá viva. Eu vou vender um pouquinho. Eu vou mandar aí um pouquinho de internet pra você, pra ver se melhora.
Compartilha, pô. Tem que compartilhar com ele.
É, vou compartilhar, ué.
Deixa mais um negócio que a turma sempre pergunta. Que vocês três participaram dessa mudança do América. Sair praticamente do módulo 2 do Campeonato Mineiro pra uma Série A. Vocês viram de mudança, vocês aprenderam com isso? Oi. Como é que foi isso tudo? Esse processo todo?
Responde você ou eu, Dudu? Deixa que eu respondo, então.
Fala.
Então, a questão foi... Lógico que para o América, hoje o América é uma das potências aí do futebol brasileiro. E com certeza, lógico, que a gente não pode tirar o nosso mérito também, porque se ele chegou onde está hoje... foram mérito nosso também, porque, como eu falei, aconteceram muitos fatores que acho que o torcedor não sabe, tem muita gente que não sabe, igual o Dudu chegou a disputar campeonato com o joelho machucado, com o joelho rompido. É, eu cheguei a disputar a Série C com o meu pubis todo arregaçado, onde eu cheguei para treinar, depois que a gente foi campeão, uma semana depois eu rasguei de vez, eu tive que operar, ficar 3 meses parado. Entendeu? Então, e jogando com infiltração. Era infiltração em cima de infiltração. Então, tipo assim, lógico que eu tenho certeza do carinho dos torcedores por nós, mas tinha muitos fatores que ninguém sabia. Que...
Não.
É, então, são situações que muita gente vivencia aquilo ali, né? Aquele lazer ali que é a partida de futebol, mas ninguém sabe o nosso dia a dia. Que é a distância, a família, sabe? Então... Lógico que hoje nós pegamos o América, vamos ser realistas, lá no buraco, e hoje o América...
No fundo do poço, quase.
No fundo do poço, e hoje o América é o céu, né? Porque a gente vê muitos jogadores vindo aí, que ganhando... Nossa Senhora, tem jogador que ganha isso 10 vezes mais do que a gente ganhava, entendeu? Lógico que na época a gente não podia exigir muito. Mas eu fico muito feliz, acho que... Conseguimos deixar nosso nome aí na história do América. Acho que onde a gente chega, eu cheguei quinta-feira aqui novamente em Belo Horizonte. Eu já me sinto em casa novamente, entendeu? Com carinho de todo mundo, ser lembrado em qualquer lugar onde a gente passa, sabe? Isso é muito gratificante. Então é como eu falei lá no começo, só tenho a agradecer.
Isso nunca vai ser apagado, né, Leandro?
Ah, nunca vai, porque da mesma forma que você falou, Thales. Você via aí os nossos jogos, a superação em cima de todos os jogos. E é uma coisa que eu falo para todo mundo. Tipo, eu vejo hoje muitos jogadores jogando aí em time de Série A, e onde a gente viu ele no América não sendo nem aproveitado. Foi mandado embora sem jogar uma partida. Mas eu tiro isso como positivo, por quê? quem estava lá jogando era nós, era eu, era Dudu, era Luciano. Então, para poder jogar, tinha que passar por cima de nós. Então, se não conseguiram passar, é porque nós sempre tivemos muita qualidade. Então, tipo, hoje eu já aposentei, né? E sou muito feliz por isso, sou muito feliz pela história que eu construí.
É, não à toa, o Decadentes, que é esse programa que a gente está participando aqui, a gente vai chegar ao programa 300, a gente já está no ar aí há 5 anos, a gente decidiu fazer, a gente antes de fazer com vocês, ano passado a gente fez uma série de entrevistas com os ex-presidentes do América, inclusive para vocês dois, se vocês depois procuram no YouTube aí a entrevista com o Baltazar, eu acho que vocês vão se lembrar de muita coisa legal que aconteceu, muita coisa triste, né, vamos dizer assim, a meia que cabia na sua cabeça e tal, mas
na época dele.
Várias histórias que ele conta são muito legais. Você vê
quando eu cheguei, ele era o presidente.
E aí você vê que assim, a gente resolveu fazer esse novo formato e não pensamos duas vezes. Falando assim, nós temos que chamar a galera de 2009, cara, que são os caras que realmente, além de comer o pão que o diabo amassou, foram os caras que a gente, não vou dizer amou, porque é muito bicha falar isso, né? Mas os caras que a gente mais aplaudiu. No América. Igual eu falei com vocês, Luciano, você está nos escutando? Como é que está aí?
Agora estou.
Agora você está na casa do vizinho mesmo, agora está dando para ver aí.
Agora eu estou na minha casa, ó.
Esse quadro aí, eu tô vendo, tô vendo foto de treino aí nesse quadro aí. Você não jogou na América, não?
Com certeza.
Ai.
Pessoal, deixa eu ver alguns comentários aqui. Como a gente está ao vivo no Facebook e no YouTube, deixa eu ver se eu sou meio leigo para essa parada aqui, sabe? Eu não estou conseguindo colocar essas paradas aqui, não. Ô, Jairo, você pode colocar alguns comentários para a gente aí na tela aí? O Jairo, pessoal, quem está nos escutando aí, o Jairo é meu contra-regra, sabe? O Júlio César, boa noite, resenha, boa noite, nação americana. O Adolfo, sensacional essa turma aí no programa. O Adolfo, você imagina eu aqui o tanto que eu tô nervoso para conversar com esses três aí, bicho. Tá foda. Lucas Prat, sucesso, galera, parabéns, Decadentes. José Alves, salve nação, Itabira vos abraça. Pessoal da Vacuelhada aí, batendo pau. Vocês aí. O Flávio está tentando se conectar ainda. O Flávio, pessoal, parece que ele está no meio do mato, parece que ele está acampado.
Ele está igual o Luciano, está comprando um pacote de internet.
Ô, Luciano, você lembra desse grito aí que o menino Marco Antônio colocou, o Marco Antônio da Vacuelhada colocou para você aí? Ah, é Luciano, você lembra disso?
Ah, é Luciano!
ô, pessoal, a gente já. Eu, Dudu e Leandro já falamos bastante. Luciano, escuta só um comentário.
Essa do Dudu Pitbull aí foi lá no Mineirão, contra o Bragantino.
deixa eu ler só bem rapidinho aqui. Esse aqui é um comentário do Marinho. Para quem não conhece, Marinho é um dos grandes historiadores do América, uma pessoa sensacional, conhece tudo de América. Escuta só, Luciano. Grandes jogos do Luciano. Arena do Jacaré contra o Cruzeiro. E teve um jogo lá em Divinópolis que ele meteu um golaço no meio da rua no goleiro dele. Você lembra desse lance?
Lembro. Esse jogo, eu estava no banco. Eu tava a pé da vida com o Flávio Lopes, que ele tinha me colocado no banco. E se eu não me engano, o Moisés foi expulso. O Moisés foi expulso e o Flávio tirou um zagueiro e me colocou. E daí teve um contra-ataque no final do jogo. O Tucho enfiou a bola, eu chutei de esquerda.
Quê?
Fiz um golaço. Não, não. A bola estava quase meio de campo, foi um gol muito bonito. Golaço. Top.
Ô, Dudu, Luciano de esquerda.
Nunca mais faz um desses.
Ó, o gol mais importante com a camisa da América foi o passe do Leandro. contra o Brasil de Pelotas. Leandro foi chutar pro gol, errou o chute.
O Leandro até saiu, ele até saiu na hora que você falou.
Na cara do gol, velho. Mas Luciano, muito bonito mesmo.
Você tá morando em Tocantins?
Isso. Eu parei de jogar em 2017, né? Uhum. E daí eu mudei para cá, voltei de vez aqui para minha terra, Paraguaína, Tocantins.
Nossa senhora!
E daí eu já tinha um projeto também de montar ou uma escola de futebol ou algo assim do ramo, né? E, cara, eu peguei um pouco da história do Leandro aí, que o Leandro tá no futebol e eu consegui montar, né? Eu tenho uma arena de futebol aqui na minha cidade e aqui eu alugo a quadra para vôlei, futebol, dou aula de futebol também. E tem uma galerinha muito boa aqui. Acho que o futebol hoje é o esporte que mais cresce, né? Muito, muito gostoso, muito viciante. E graças a Deus, estou muito, muito feliz mesmo.
Deixa eu perguntar para vocês dois aí. É para vocês três, na verdade. Quem é ruim de bola consegue jogar futebol? Isso é uma curiosidade, porque eu consigo fazer no máximo 10 embaixadinhas.
Vou deixar para o Luciano responder.
Obrigado,
cara. Fala aí, Luciano. Entendeu.
Obrigado.
Você já está nesse rumo há muito tempo, Luciano.
Ó, gente, nós temos o Dudu aí, o Dudu prova a vida. Que é só prático.
Entendeu?
É prático, futebol é prático. Para quem joga futebol, já tem uma vantagem, né? E o mais difícil é o andar na areia, né? Eu falo muito aqui pro pessoal, pros alunos, porque não é fácil, né? Tocar na bola, quem tem uma técnica é boa. Mas bola futebol, é repetição, né? É o posicionamento, entendeu? E a prática. Dia a dia você vai evoluindo, vai pegando os movimentos, né? A repetição. E é muito,
muito prazeroso. Pelo que a gente vê pela televisão, tudo parece que a bola é mais parecida com a de vôlei, não é isso? O jeitão.
É mais pesado peso. Um pouquinho, é.
É mais pesado um pouquinho?
Isso. Pesado um pouquinho.
Entendi. Deve ser um esporte que queima caloria pra cacete, né, bicho? Na areia. Você tem que se
movimentar o tempo inteiro. Queima, muita caloria. Entendi. Pra quem quer perder, eu acho que não tem academia, não tem outro esporte que queima quanto futebol, não. É muito, muito. Muito gostoso.
Na verdade,
queima bastante caloria.
Eu quero ganhar calorias, porque eu gosto de beber e comer, mas minha esposa já não me aguenta mais, porque eu tô com 120 quilos. Aí tá foda. Eu tenho que fazer outro menino, bicho, tá foda. Tenho que emagrecer. Então vou ter que. Vou ter que ir na rua Tietê aí, bicho. Vai ser o jeito.
Luciano, vai ter. Aí, tá vendo? Já ganhei um aluno, Luciano. Vai vendo aí.
Já ganhou, né?
Mas esse aí é. A briga desse aí, 120 quilos, será?
Faz o Pix.
Eu sou alto.
Fazer o Pix, né? Senão, ferrou. Bem adiantado, né? Fazer o pacote para um ano todo.
Ô, bicho, deixa eu, agora falando sobre o América, o torcedor do América, em sua grande maioria, tem o Givanildo como seu maior ídolo como treinador, né? O Givanildo, inclusive, é um dos técnicos mais vencedores e tal, rei do acesso e tal. E a gente, assim, a gente tem, pra gente, ele passa a impressão de ser um cara muito, muito turrão, muito fechadão e tal. É isso mesmo? Como é que é o Givanildo? Como é que é trabalhar com o Givanildo?
Vai, Dudu. Fala aí, fala do Papai aí, Giva.
Fala o pai do pai do Leandro aí, ó.
Papai Giva?
Cara,
o Givanildo é um bom treinador, né, cara? Quando ele chegou aqui, ele foi bem acolhido, né? Você já sabia da história dele, né? No futebol. Mas é um treinador bem tranquilo, né? E ele sempre orientava a gente muito bem, dava uns conselhos bons, né? E sempre queria procurar o melhor, né? Sempre queria procurar o melhor para nós, pro clube, né? Pro América, né? Então, foi um dos treinadores que eu trabalhei, né? Que eu gostei muito, né? E que eu ganhei muito ensinamento em cima dele, né? Me passou muitas coisas boas, né? E hoje, até hoje, eu lembro, né? Das coisas que ele me deu, me orientou. Então, graças ao Givanildo, eu conquistei algumas coisas, os títulos para o América, né? Graças à oportunidade que ele me deu, né? De estar ajudando, né? Ele e a equipe do América.
Você pegou a pergunta, Leandro?
Não. Deu uma saída aqui rapidinho.
Eu perguntei para os meninos, o Givanildo é um dos para mim é o meu melhor técnico que a América já teve. Eu sou fã do Givanildo, tem uma grande parte da torcida que vai na minha onda, que é o Givanildo, um cara sensacional. Você foi treinado pelo Givanildo, como é que era o Givanildo? Porque para a gente que está de fora, ele parecia ser um cara turrão, um cara sério, um cara bastante linha dura. Como é que era o Givanildo?
Olha, cara, o Givanildo é aquela coisa, realmente, ele é turrão, ele é grosso, ele é tudo isso, mas, cara, é um cara, assim, excepcional. Eu não tenho só elogios, porque ele é aquele treinador paizão mesmo, sabe, aquele ranzinza. Só que o problema não era só ele, né, cara, a comissão dele também ajudava muito, o Claudinho, o Vero. Então, tipo assim, eles eram praticamente uma família e onde abraçou a equipe do América. E onde, lógico, vieram os resultados porque todo mundo retribuiu. Todo mundo tinha um carinho muito grande, um respeito, onde o que ele falava a gente colocava em prática dentro do campo, entendeu? Não tinha esse capricho, entendeu? Não tinha pra falar o dialeto real. Onde todo mundo botava realmente o coração na ponta da chuteira. Por quê? Porque sabia que qualquer probleminha que tivesse com qualquer jogador, ele abraçava a causa, entendeu? Ele batia de frente mesmo com o diretor, com o presidente. Teve situações dele brigar mesmo até a ponto de colocar a mala dentro do carro dele para ir embora porque o salário nosso estava atrasado. Isso eu não sei se os meninos vão lembrar. Mas aconteceu isso e não foi uma só vez, entendeu? Já aconteceu dele tirar diretor de dentro, não deixar diretor entrar dentro do campo. Porque ao invés de diretor tá brigando pelo jogador, tava em outra realidade, entendeu? Então, tipo assim, a falar do Givanildo, eu não tenho nada a falar contra, pelo contrário, só a favor. E onde eu falei, né, para muitos assim, que não gostam ou que não vê ele como um excelente treinador, é só olhar os números do América quando ele passou por aí, que eu acho que foram bem positivos, né?
A última passagem dele aqui, ele quase que subiu com a gente, né, bicho? Uma campanha extraordinária. Givanildo é sensacional. Eu sou fãzaço dele. Deixa eu perguntar para vocês aí. Vocês, na verdade, são de... Não estou chamando de velho, mas vocês são de uma época que não existia o WhatsApp, a rede social não era bombada do jeito que era e tal. Vocês acham que hoje em dia, se vocês jogassem hoje, vocês seriam diferentes do que vocês foram quando vocês jogaram?
Eu, na minha opinião, eu acho
por que... Por exemplo, só um minutinho. Leandro, você, por exemplo, você ia platinar seu cabelo?
Que isso, meu cabelo tá estilo. Olha só, naquela época eu não tinha nem cabelo. Naquela época eu nem tinha, olha agora. Cabelo, cavanhaque, tá tudo diferente, filho. Naquela época não dava não, não tinha não. Mas, igual isso que você falou aí, a realidade de... Né, da tecnologia, na nossa época, assim, não tá tão avançada quanto hoje, talvez poderia beneficiar a gente... Eu acho que não a tecnologia, eu até brinco com os amigos que eu falo, nós nascemos em épocas erradas, por quê? Eu acho que nós demos demais para o América, e acho que o futebol que a gente sempre colocou em campo, hoje falta muito. Você pode olhar que tem muitos jogadores aí que a gente vê que é empresário mesmo, que é muito estranho. E hoje jogadores ganham rios de dinheiro. E talvez a valorização na nossa época era muito pouca pelo tanto de coisa que a gente fazia, entendeu? Pelo esforço, pelo jogar machucado, vários exemplos de coisas que eu já falei aí, que hoje em dia a realidade é, se o jogador tá com a unha inflamada, ele fica fora de jogo. Se o jogador tá com um probleminha psicológico, fica fora de jogo. Lembra na nossa época aí de disputar Série C e Série D, esse problema psicológico tirava jogador de campo, entendeu? Então eu acho que nascemos em épocas erradas, penso eu.
Mas eu acho que era melhor, não era não?
Que era melhor?
Melhor pra se jogar?
Do que hoje?
Por exemplo, o Luciano hoje, será que ele se adaptar? Será que ele seria o mesmo Luciano de anos atrás? Que é um cara de drible, aquela coisa toda, questão de câmera que tem aí.
Hoje eu acho que o futebol é muito robótico, né? Hoje eu acho que ao invés de você não ver jogada de efeito, hoje em dia é muito difícil, isso aí em qualquer um. Neymar só tem um e vai ficar mantendo o Neymar até morrer na seleção. Por quê? Só tem ele que faz isso. Você pode olhar que hoje qualquer time é muito difícil. Se tem um que se destoa um pouquinho para fazer um drible, alguma coisa, ele já é craque. Entendeu? Hoje, e talvez assim... Eu acho que o Luciano, sim, hoje poderia ser um baita jogador. Não poderia, não seria.
entendeu? Dudu seria um ótimo jogador também, porque o Dudu até os dias de hoje, o Dudu deve estar com 38, 37, mas se você colocar ele para jogar em qualquer lugar e mandar o Dudu marcar qualquer um, eu duvido que passe. Entendeu? Nem na porrada, porque ele bate muito, né? Mas ele marca.
Eu creio que se a gente tivesse a estrutura, eu acho que 50% que tem a estrutura do América hoje, se fosse o nosso tempo, eu acho que a gente seria um projeto
O voo seria muito mais alto, né?
Mais alto. Porque...
Você está brigando mais cima,
né, Luciano? É. Igual o Leandro falou, teve várias situações, jogos que a gente ia arrebentado, né? Série C, viagem de ônibus, não tinha logística.
Nossa, asa de Arapiraca, você colocava a cabeça na que você ia no hotel, você encostava na parede, seu pé ficava para fora da cama. Muriçoca era cada uma desse tamanho, você não tinha noção.
E os tijolos, de bar da cama, cama
debaixo de solteiro, no hotel, tijolo de bar da cama segurando cama.
Entendeu? Então, assim, se tivesse 30% da estrutura que tem hoje, a gente teria mais sucesso na carreira da gente, entendeu? E como o Leandro falou, nós doamos 1000% pelo América. Né, nós jogamos já com salário atrasado, pela amizade. Então, assim, a palavra-chave que eu falo assim, com meus amigos aqui na cidade, enfim, para todos, é gratidão, sabe? Gratidão por ter vestido a camisa do América, por ter esses amigos que eu tenho, que não é dinheiro, não é isso aqui, sabe? É coração, sabe? É de quando eu estava aí, eu almoçava na casa do Dudu, Dudu almoçava na minha casa, o Leandro andava com o Dudu, a gente andava junto, entendeu? Tinha um que era mais tranquilo, outro era mais, sabe, mais puleta, mas sempre se respeitando, entendeu? Então, assim, o que é, Leandro? Tá sorrindo, vagabundo. Mas, assim, cara, o bom foi a família que se formou na América, né? Então, cara, foi muito prazeroso. Acho que o bem maior que eu carrego na minha carreira foi ter vestido a camisa do América.
Pode falar, desculpa.
Só para você ver, nós temos um grupo, né, Luciano? O grupo do América de 2009 mesmo.
Isso que eu ia perguntar, vocês têm um grupo de WhatsApp?
Tem um grupo de WhatsApp com a galera toda, todo mundo tá ali, quase todo dia. Teve um dia desse, nós fizemos a mesma coisa que a gente tá fazendo hoje. Fizemos ao vivo lá, ficamos trocando ideia. O Dudu ensinando a jogar futebol, eles, caramba.
E vocês mandam foto de mulher pelada nesse grupo aí também?
Não.
Eles não mandam porque o Euler tá lá, o Euler tá.
Então,
eu não quero entrar nesse grupo, não, muito ruim.
Ô Thales, naquela época, a gente enfrentou muitas equipes aí que tinha muitos jogadores de qualidade, né? Enfrentamos Ronaldinho Gaúcho, Thiago Neves, Rivaldo, Carlos Alberto, e outros aí, né, cara?
Ô Dudu, você tá muito velho, porque o Rivaldo não é da minha época, não, cara.
Rivaldo,
você lembra do Rivaldo? Eu não lembro, não, cara.
Rivaldo, Dudu marcou foda da Maravilha.
Você falou que o Dudu tinha 30 e poucos anos.
Modinho, Gardel.
Esse gato do Dudu foi mal feito demais, Luciano. Nossa
Ô, Luciano, deixa eu te perguntar aqui. Aqui tem uma mensagem aqui do Marco Antônio, da Vacoelhado. Ele fala o seguinte: que você falava que o Dudu treinava sem freio. Que parada que é essa aí? Dudu treinava sem freio? Que porra é essa?
Rapaz, moço, o Dudu era beliscada, era beliscada. E vou te falar, cara. Quando o Givanildo colocava o Dudu no time de baixo, moço, eu treinava morrendo de medo do Dudu me machucar no treino. Eu já tinha. Qualquer coisa eu tinha lesão muscular, então assim, eu já ficava com medo já. Meu Deus do céu.
Ele não machucava só o adversário, né? Ele machucava vocês também?
Que? Jamais. Que isso, cara, não vai ficar companheiro meu de clube, rapaz.
Thales,
pra falar.
Final de semana passado agora, eu e ele, China, nós somos convidados para fazer um jogo lá em Sabará. Jogo do Ceará, né? Ex-Cruzeiro aí e tal.
Só um minutinho, Leandro. Ô, Jair, põe uma foto aí, por favor.
Essa? É esse, isso, esse jogo aí mesmo. Esse jogo.
E o mais interessante, Leandro, que não foi combinado. Eu estou com essa não foto, foi, não foi combinado.
É mesmo? Apareceu aí?
Não, eu recebi essa foto. Eu falei, vou colocar lá porque está você, Dudu e o China, não é isso?
E o China, isso aí. E o Cleição no gol, né? O Cleição também conhecido pela galera aí. Aí montamos, aí teve um jogo lá.
Então, essa foto
um
é
jogo
bem recente, então.
Ah, final de semana passado agora. Foi domingo, né, Dudu?
Foi domingo.
Foi domingo, domingo. Aí, Thales, todo mundo tá assim, ô, gente, era só um o time deles era um time muito bom. Era o Ricardinho, Somália, o Wendel, mais quem, Dudu?
Marcos Paulo.
Marcos Paulo, tinha o time deles era um time bom.
Os caras reforçaram
uma seleção lá, montaram a seleção. Ganhamos 6-2. Né? Aí, o jogo tava normal, o primeiro tempo tudo tranquilo. Dudu enchendo o saco, reclamando de todo mundo e tal. No segundo tempo, o Dudu calou a boca, Luciano. O Ricardinho, você não tinha noção, não. O Ricardinho pegava a bola no meio, viu o Dudu igual um bicho pra cima dele. Ele só olhava pra trás. Eu já ficava rindo de longe.
O nó ganha de 5-0. 5-1, a gente ganha de 5-1 já.
O Cleição, ô Luciano. Ô Luciano, o Cleição tá assim com o Dudu. Gente, pelo amor de Deus, não faz falta na frente da área, porque o Ricardinho bate bem. O Dudu fez 15 faltas na meio do círculo ali. 15?
Não tinha juiz, não?
Tinha o quê? Adivinha o que, é que ele saiu comemorando, Dudu? O Dudu saiu comemorando o quê, Luciano? Depois que acabou. Você viu, galera? Vocês viram? O juiz é bobão, né? O juiz nem cartão me deu.
esse é juiz parceiro, pô. Fiz 3 faltas direto no jogo, ele não deu nem um cartão amarelo.
Rapaz, Leandro. Detalhes. A nossa sorte foi que na nossa época não tinha um VAR. Senão o Dudu ia deixar nós na mão, muito forte. Os 5 minutos ia deixar nós na mão.
Olha, eu vou falar. Se tivesse o VAR na nossa época, a gente não tinha acesso, a gente não tinha conseguido ganhar nada. Nada.
Aquele jogo
contra o que o Dudu dava de soco nos caras na área. Meu Deus do céu.
É, Luciano.
Era soco, cotovelado.
Contra o Sport, que era. O Sport tava brigando com a gente, pô, pra subir, pô.
Aí o Lagoa, que você fez aquele gol cagado lá.
Nada, que isso.
Dudu, você só Gabriel, batia Gabriel. Ou você apanhava também?
Hã?
Você apanhava
só batia.
Também?
Não? Só batia?
Não. Apanhava também, apanhava. Aí, eu falei, Gabriel, vou fazer o Germano ser expulso, porque o Germano já é estressado, aquele volante, né, do esporte, já é estressado, foi pro Leandro. Gabriel, vou fazer ser expulso, quer ver? Aí, dentro da área lá, ela escanteia pros caras. Aí, lá, os caras movimentando a marcação, pro lado, pro outro lado, falou, Gabriel, vou fazer esse cara ser expulso. Dê só um toque, Gabriel, dá um toque no juiz, né? Que ele vai querer me dar a cotovelada, vai querer me agredir. Rapaz, eu peguei, pisei no pé dele, assim, sem o juiz ver. Pisei no pé dele e já saí. Peguei, ele deu uma. Virou o braço assim na minha cara, que eu caí no chão. Aí eu falei pro Gabriel, o que eu te falei? O Gabriel falou, chegou no bandeira, chegou no juiz, lá falou. Aí, agressão, você que tal, pegou, expulsou o Germano. Nossa, Marcelinho Paraíba ficou puto comigo. Nossa, eu batei pra cara do jogo dele. E aquele jogo lá que detetou, né, pra gente subir, né, o César, que o time acabou ganhando o jogo, 2-1, né, é um gol meu, um gol do Fábio Júnior, né.
Ô Luciano, o Dudu, olha, ele tá falando, ele tá na entrevista, você já notou, gente? Ele não fala na resenha, ele fala na entrevista, tudo bonitinho, é. Aquele jogo decretou, Dudu, vai comer farinha, filho,
Dudu, você não sabe, bicho, aqui, você quiser, do jeito que você quiser, bicho, aqui.
Ele tá falando bonitinho, aqui,
resenha, pô.
Aqui, ô Thales,
volta no comentário aí, Jário, por favor, antes aí, aqui, ó. O Dudu ainda tá 3 eternos, craque. Os caras ainda sobem a bola do Dudu, agora que fudeu tudo mesmo.
Não, tô morto. E eu morando em BH agora, tudo quanto é jogo, agora eu vou ter que jogar com ele, eu tô enrolado. Nossa. É porque você não tem noção quando ele... Otário, você não tem noção quando ele acha que ele tá habilidoso. Fala aí, Luciano.
Nossa. Ei, Leandro, carrega essa cura, Leandro, pro resto da vida.
Eu evoluí muito, pai. Ô, Thales.
Vou te falar uma aqui, novidade top. O Luciano Traíra que fez. Se você tiver acesso ao YouTube aí agora, aí, pede pra colocar lá. Dudu no jogo lá.
Dudu no jogo lá?
Dudu no jogo lá. Entrevista do Dudu. Vai ser a melhor que você vai ver na sua vida.
Tô te falando.
Até minha filha Luciano. Até hoje me zoa, Luciano. Minha filha,
aí, ó, até a filha dele. A filha dele tem 8 anos, 7 anos. Até a filha zoa, então você imagina.
Deixa aproveitar aqui essa questão de vocês estão falando aí. Aí, ó, o pessoal da Vacoelhada aí, Leandro.
Vacoelhada, eu sigo a Vacoelhada lá no meu Instagram. Saudade da galera.
Pessoal, é sangue bom. Deixa eu perguntar para vocês. Em 2017, aqui no América, a gente teve. Foi um ano que a gente foi campeão da Série B. Foi um ano que a gente teve. Que...
Abraço, Miquê!
Aí, Luciano, brincadeira.
Ó,
oh,
meu pastor, é o meu pastor aí, fera.
Aí, Leandro.
Ô, Thales, pode falar aí, que senão o Luciano vai deixar você falar, não.
Não, o Luciano
costuma.
Na verdade, a gente tem que aproveitar o Luciano, que vai que o vizinho corta a internet dele. Fudeu,
é, não, vai.
Saiu pulando em casa, cara, pra ver se a internet pega.
Tava na arena lá, rapaz. Os clientes tudinho com a internet, eu vim pra casa.
Aqui, ó. O Marco Aurélio tá falando que ele pedala com o Irene alçada na Pampulha e ele só tá gordo.
Tá, é isso então, mesmo.
O Irene é do meu time, então. Então já,
jogou o Marco no futebol, pô. Depois não jogou mais lá com o Evanilson, Luciano.
Falaram que a areia espantou o Irene.
Então, yeah. Ô Jário, você dá um jeito aí de convidar o Irene aí pra ter dois gordos no programa. Porque só eu no meio desses magrelos aqui tá foda, cara.
Dá não.
Dudu, tem uma galera Ferreira. Outro dia vocês e Paulo Zidoro de Jesus jogaram massa no Coelho. Foi a foto que a gente mostrou.
Isso foi domingo.
A gente já. Ô Glauco, a gente já contou as histórias aí e tal.
Ô Glauco, eu só vou te falar. O mesmo movimento, a mesma coisa que o Somália fez, que não deu pros caras, só foi, ó, vapo, hein, Dudu? Foi 6x2 6x2 porque tiramos o pé ainda, viu?
Aí o pessoal, o comentário aqui já. Antes desse comentário, vocês estão acompanhando o América esse ano? Como é que tá?
Vamos sim. Eu de vez em quando eu vejo os jogos ainda.
Ainda vê? Porque aqui um comentário aqui do nosso amigo Marcelo, ele fala o seguinte: fica imaginando o Dudu em campo ao lado do Ale e do Nazário. Iriam correr de medo. Faz falta demais hoje líderes como Dudu e Leandro Ferreira. Ótima observação. Quando vocês viam o cara, não vou dizer corpo mole, mas o cara dando aquele miguezinho, vocês chegavam junto? Como é que era a parada?
A cobrança nossa já começava até nos treinos. Porque eu vou te ser bem sincero, tipo, tinha situações que muitas das vezes, vou te falar até eu, Dudu, a gente por várias vezes saiu, né, foi para alguma baladinha, alguma coisa, só que chegava no outro dia, a gente comia grama mesmo. Isso era, a cobrança acho que era até individual. E até mesmo, a gente tinha muita liberdade, não só tinha com o treinador, com o auxiliar, tô dizendo até a questão do Claudinho, entendeu? De conversas mesmo, tipo, de liderança mesmo, sabe? E tipo assim, lógico que é uma hierarquia, a liderança eram eles, nós estávamos abaixo. Só que era o seguinte, tudo tinha um limite. Ah, podia sair, podia fazer isso, podia. Só que é o exemplo, na hora que a gente chegava, tinha jogo importante, acabou. Lá dentro a gente tinha que mostrar que veio também, porque não adianta também ficar de corpinho mole, e não chegar lá dentro e não resolver.
E a gente se cobrava muito também, né, Leandro? Desde os treinamentos, dos jogos.
Nossa, tá doido. E essa questão, igual você falou do bater e tal, não era questão de... É o jeito do Dudu, isso aí sempre vai ser, não muda, não. Só que, como a gente já sabia, entendeu? Lógico que no jogo a gente tentava dar toda a alicerce pra ele também, pra ter calma, né? Tinha jogo também que não tinha jeito, porque o Dudu falou um negócio aí, é verdade. É, hein, Luciano? O Dudu falou um negócio aí, é verdade, a questão aí do rapaz, eu esqueci o nome dele que falou, questão de líderes. A liderança não vem só naquela encheção saco, ficar reclamando com outro, ficar queimando outro jogador, não. A liderança vinha, um exemplo, jogamos contra o Ronaldinho Gaúcho, entendeu? Eu e o Dudu, os dois volantes, a obrigação era eu e ele, entendeu? Então era um ajudando ao outro, entendeu? Falou, Dudu, vem cá, cara, tem que ter cabeça agora, por quê? Se tomar cartão aqui, a gente vai sair do jogo, e aí? Entendeu? O time dos caras é bom, então esse tipo de cobrança sempre foi muito sadia entre nós, entendeu? Luciano sabe, Luciano machucava por várias vezes, todo mundo abraçava, todo mundo, ninguém nunca chegava, o Luciano é de porcelana, qualquer coisinha machuca, você nunca escutou isso. Hoje em dia acontece muito isso, o próprio jogador que tá jogando do seu lado ali tá te queimando numa entrevista, fazendo esse tipo de coisa, entendeu? E na nossa época não era.
E antigamente tinha marcação individual, né, Leandro? Hoje em dia, agora não tem mais isso, né? Agora é pro setor, você marca ali no setor e tudo. Você tem que correr atrás dos caras, entendeu? Então, às vezes, quando ele chegar a marcação mais forte, às vezes, pô, Dudu, tá indo muito forte, tá, cuidado com o cartão. Aí eu já tô olhando, pô, já tô com amarelo, Leandro, pô, já dá uma segurada aí. Já começa a fazer a falta aí, entendeu? Já passava
com o Leandro. Não, eu minha parceria com esse doido maluco aí sempre teve, dentro e fora de campo, a gente sempre foi muito parceiro, entendeu? Então, graças a Deus, isso aí ajudou muito no nosso sucesso aí. É, ele é maluco assim, mas eu gosto dele pra caramba. Isso aí tem um coração gigante, cara. Isso aí. Agora, o Luciano Leandro, é traíra.
Leandro.
Luciano traíra. O treinador que o Luciano gostava Leandro. Era o Mauro Fernandes.
Leandro, tu mudou a vida do Dudu, Leandro.
Mudei, cara.
Tu mudou a vida dele, velho. Não tem jeito.
Tá, cara. Diferente? Tá diferente?
Tu é um psicólogo. Tu era que tu foi o psicólogo do Leandro, cara. Do Dudu, velho.
É lógico, é lógico. Ô, Dudu, você imagina. Aqui, você imagina a situação. Eu precisava de alguém para marcar Montijo, para marcar Ronaldinho, filho. Se ele tomasse cartão, quando ele tomava cartão, Mauro Fernandes, Léo Ferreira, troca de lado. Como é que trocava? Deixa ele.
Etávio, eu sempre no América eu tive uma função assim de liberdade, né? Era aquele segundo atacante, né? Eu movimentava, não tinha tanta obrigação em marcar. Mas eu tinha aquela de voltar até o meio do campo e tal. E sempre assim, ou jogando com o Dudu, Leandro, até o próprio Moisés. E para mim foram os três melhores volantes que passou na minha época de jogar, sabe, companheiro. Quando o Leandro passava, eu já ficava. O Moisés passava também, eu ficava. Agora, quando o Dudu passava, o Dudu não. Não passa não, bota, pelo amor de Deus. Aí é demais.
Ô, Luciano, segurava ele pela camisa, não,
você volta. Você não, Dudu, fica lá atrás.
Quando eu passava, eu fazia uns golzinhos, pai, você sabe.
Cara, pai.
Ô, Thales, isso que o Luciano tá falando é verdade, velho. Todo mundo, quando o Dudu já... Ô, Luciano, eu não sei se você tava, o Gabriel. O Dudu pegava a bola, começava a driblar no meio, atacar, é. O Gabriel já dava um grito, volta, seu filho da mãe!
Gabriel era chato, viu? Pelo amor de Deus, velho.
Pegava no pé do Dudu, que louco. Você tinha noção. Pergunta o Thales aí se ele pode falar ou você vai ficar falando só com a boca mexendo.
E Thales, dá uma moral pra esse Leandro pra tu ver, velho. Esse Leandro é folgado.
Vai, Thales.
E Thales, peraí, Thales, deixa eu contar a história.
Não, o Leandro não fala nada, mano.
Eu vou falar agora. O Leandro chegou no América lá, Dudu, ele chegou, foi com o Peugeot, foi, Dudu? Peugeotzinho?
Foi o Peugeot Prata.
2007.
2007, pá, renovou o contrato lá, aumentou o salário, chegou com a Captiva, rapaz.
Bebe
ele, pra caramba. Dudu, aquela regatinha da Hatboy, bonezinho pra trás. Corrente, a grossura da corrente. Eu acho que até hoje ele deve ela.
Ele pagou de 300 vezes, o senhor, do cara lá de São Paulo.
Rapaz.
Eu fui assaltado e depois levaram ela, pô. Você não lembra disso, não? Eu fui assaltado no
aeroporto. Que boleirão, velho.
Ficava boleirando na rua aí, pô, com o cordãozão pra fora, boné.
É, Leandro, e o Dudu, com I30? O Guidon.
Dudu? Conta do Guidon pra ele.
Etávio.
Conta o teu carro, seu. Eu peguei a carona contigo, pô.
Ô, Thales, a voz não tá saindo, não. A voz do Thales não tá saindo, não.
Canal, tá. Tá pegando a internet do vizinho, Thales? Tá. Internet do vizinho.
Eu acho que o Thales tá com problemas aí, viu? Vou te contar.
A voz dele sumiu.
Mais um aí que tá na internet do vizinho, viu? Tá difícil.
Thales, deu certo agora?
Agora deu. Então vou voltar aqui, tá. Aos bastidores aqui.
Ah, o que você tava falando? Agora quem tá mudo é o Leandro.
Ixi, velho. Internet do vizinho.
Luciano que vai falar aí.
Ah, hein, Thales?
Ah.
Dudu. aquela febre do I30, todo mundo renovou o contrato, todo mundo empolgado, né? Marco Rocha comprou um carro. Dudu comprou um carro, eu fui lá e comprei um carro, todo mundo tá, pá! Dudu comprou o carro, não sabia dirigir. Aí tá. Ei, Luciano, tá onde? Eu falei, tô em casa. Não, vou passar aí pra tu ir comigo. Eu falei, beleza. Aí tá. Entrei, primeiro ele passou aqui, ó. 5 milímetros pra meter a roda no meio fio. Eu falei, meu Deus, Dudu! Entrei no carro, na hora que ele passou na rotatória, Otávio, ele girou o braço todinho assim, que eu pensei que ele ia tirar o ombro do lugar, cara. Aí eu falei, Dudu, velho, que isso? Ele, não, velho, tô bom, comprei o carro ontem, eu só tomei assim um pouco assim
com guidon. É automático, automático.
Eu só tô assim meio com guidon. Falei, guidon? É esse negócio, guidon não, o volante, moço. Ah, pá, tá. Falei, Dudu, tu pagou o quê? Não, eu paguei barato, paguei 50 e pouco, o carro veio com cabo de aço. Cabo de aço? É, o cabo de aço fica lá embaixo, lá, o peito de aço. É, moço, esse trem aí, moço. Quebra demais, velho, Dudu quebra demais.
Você tá mudo, Leandro. Não, tá mudo.
É, seu Vaduca, eterno Vaduca.
Olha só, velho. Eterno Vaducão.
Nossa, é doido.
Leandro, você continua mudo aqui, pelo menos pra mim. Vocês estão escutando Leandro, galera? Pera aí. Vai pegar a internet do outro vizinho agora. Outro Wi-Fi.
Abraço, Gustavo.
Luciano, valeu. Dublava fácil. Valeu, Gustavo. Um abraço. Caras. Grandes memórias. Parabéns. Valeu, galera. Elisete, eu acompanhei todos os jogos, só tenho a agradecer a cada um deles por terem vestido com muita dignidade a camisa do América. É igual eu falei com vocês, bicho. Passei o primeiro programa nosso com ex-jogadores, não tinha melhores opções do que a galera que realmente vestiu a camisa do América e encarou talvez o pior momento da história do América. Foram vocês três, né? E Luciano perderia a quantidade de gols do time atual. Luciano, você está acompanhando o América?
Eu acompanho pouco. Tenho acompanhado pouco.
Então, o grande problema do América esse ano, cara, na verdade não desse ano, de uns tempos pra cá, é a questão de finalização. A gente faz poucos gols, a gente cria muito, mas aquele cara pro arremate final, o cara que faz gol, a gente tá precisando dele com urgência, sabe? E a gente tá numa maré tão grande, tão difícil que o nosso matador, né, o Ribamar, acabou machucando, então tá complicado. A situação do América nessa Série A não tá das mais fáceis não, sabe? Mas a gente não pode perder a esperança. Que é um ano crucial para a gente, né? Ficar nessa Série A é importantíssimo para a gente. Não está escrito. B+. Ô, B+. Prazerão falar com você, está acompanhando a gente aqui. B+, pessoal, é um cara que faz uns conteúdos legais do América. É, não está escrito tanto que eu sou fã do Luciano. Bicho era foda demais. É, realmente, Luciano, você entre a galera do América, você tem uma moral gigante. Na verdade, vocês três, né? Você não estava aqui quando eu falei. Dudu, já tirei foto. Tem camisa do Dudu aqui que não serve em mim. Tem camisa do Dudu aqui.
Eu vou arrumar pra você. Mas você vai passar.
Não serve, Dudu.
Mas você vai lá no vai treinar lá com você. Você vai treinar lá com o Leandro lá, pô. É, Leandro vai te dar um treino lá pra você perder caloria.
Meu bicho, eu tenho que perder muito tempo. Perder coisa pra cacete.
O Leandro é o Dr. Hollywood da areia. Ele vai fazer a lipo sem cirurgia.
Agora, deixa eu entrar rapidinho aqui só para contar um caso desses dois aí. Sensacional. Eu não lembro de que se era brasileiro, se era mineiro. Eu sei que estava o Luciano jogando ali. Final de jogo, tipo 42 minutos do segundo tempo. Um cara deu uma entrada nele, mas uma entrada maldosa. O Luciano tinha acabado de voltar de lesão e tal. Beleza, e o Luciano saiu machucado e tal. Entra Dudu Pitbull, sai do banco, entra aí, bota aí. Ô bicho, esse cara deu uma corrida do banco de reserva. Foi lá, fez uma foto do outro cara e foi expulso. Por 42 minutos. Você lembra disso?
Eu lembro.
Acho que foi contra o Beraba, Luciano? Não, né?
Não, Dudu, eu não sei se foi contra o Beraba ou contra o Tupi, cara.
Cara, eu não lembro.
Pode ser, mas foi Tupi. Ah, eu não lembro agora. Eu acho que foi que eu acho que a gente perdeu esse jogo, não foi?
Cara, não lembro. Eu sei que foi uma maldosa demais, assim.
Eu também não lembro.
O Luciano saiu rodando, assim, tomou uma porrada sem noção. Vem, Dudu, sai do banco, entra aí no lugar do Luciano.
Expulso, prático, pode ir embora. Quebradeira do Dudu aqui, mano. Ele, Dudu, nem gosta.
Eu não batia tanto assim, não, cara. Não era maldoso, não.
Ele tá falando que tá dando entrevista. Ele tá dando entrevista. É resenha e tá dando entrevista, Vanas. Ô, Dudu, o Vanas tá aqui te zoando aqui, cara.
Tá zoando, porra, de você que tá falando aí, rapaz.
Tá, ele tá falando. Ô, Vanas, depois você vem. Ele tá falando aqui, pô. Você quer ficar falando, parece que tá dando entrevista? É resenha, pô.
O Vanas quebra demais também. O Vanas tem que falar nadinha. Ele quebra mais que o Dudu.
Não, o Vanas, ele tá correndo da live aqui, Luciano. Pode ter certeza. Leandro, tá
ligado. Oi. Pergunta do filme aí que ele assistiu na época dele jogar aqui no América, aqui, que ele tava na concentração com o Fredson.
Qual filme?
O Fred comentou, deu uma entrevista aí que ele tava na concentração com o Evanilson. Aí disse que o Evanilson chegou lá no refeitório, lá chegou falando que assistiu o filme top. Pô, o filme é massa demais, o filme era... Melhor que MacGyver, que esses filmes antigos, né?
Melhor que MacGyver, não, é.
Aqueles filmes lá antigos, aí perguntou pro Evanilson, Evanilson, como era o nome do filme? Ah, era aquele 2017, pô. Era 007. Ah,
2017. Eu vou chamar ele aqui daqui a pouco.
Ô, pessoal, antes da gente continuar aqui, nosso tempo tá quase acabando, o papo tá legal, então já põe por favor um vídeo aí para os três analisar esse jogador aí. Põe aí, por favor.
Ei.
O que vocês acharam do domínio de bola, do passe do cara? Olha aí, de novo.
Qual jogador que você tá falando?
Ó, esse que tá com a bola agora. Olha o passe dele. Olha só a distribuição de jogo.
Ah, não, tá jogando. Tá aparecendo.
Ó, tirou a bola com categoria. Ó.
Olha que é. Esse é o Thales, né?
É, o gordinho aqui.
Chega não.
Ô, Luciano, nota de 0 a 10.
Ô, Luciano, como é que foi minha participação aí?
Rapaz, foi bom. O domínio foi bom, foi bom, foi bom. Foi 7. O Walter, te dá moral, te dá moral só pra tu ir lá e treinar com o Leandro.
Dudu.
Boa. A minha nota é 10, viu? Foi bem.
Ah, só porque eu vou ter que ir aí, né? A porra é sacanagem. Dudu, qual é a minha nota aí?
Vou dar 9 pra você, 9.
Valeu, Dudu. Ô, Luciano, eu quero ver ele dar esse passe, essa qualidade na areia.
É, foi isso, mano.
Ó, bicho, o peso e os joelhos não aguentam mais, não. Agora, só um detalhe desse jogo aí, é óbvio que o Dudu não vai lembrar, isso aí foi uma pelada do sócio, porque eu joguei no time do Dudu, eu tive a honra de jogar no time do Dudu, e diferente do que vocês falaram, quando ele jogou na pelada do sócio, ele ficava jogando no ataque, ele não jogava na defesa, na defesa ele colocou o gordo aqui, tá? É uma sacanagem do cacete.
Ele fez quantos gols?
Eu acho que nenhum.
Só um. Eu joguei em 3 times lá, pá. Eu joguei um pouco no time, depois joguei um pouco no outro, depois joguei
no outro. No meu, você jogou no ataque e você não fez nenhum gol. Você tem certeza absoluta.
O Beto tava jogando, Leandro. O Beto jogava também, o Beto.
Qual Beto, Dudu?
O Beto lá, Amigos do América. Amigos do América.
Olha, Luciano, o Dudu é fera, né? Eu retornando pra BH, olha o Dudu, tá assim, ô, Leandro, o Rafael, a gente vai encontrar com o Rafael ali, a gente vai jogar um futebol e tal, eu tô assim, que Rafael? Aquele Rafael lá, eu falei, tá, Dudu? Que Rafael? Aquele, ô, Dudu, pô, tá de brincadeira comigo, eu tô voltando agora. É igual ele, tá, é o Beto, eu vou lá saber quem é Beto.
É o Dudu, pô, é, carrega tua cruz, pô, é ele. Né?
Sem ir pro resto da vida, tem jeito não. Ô, Dudu, ó, Dudu não, Luciano, eu tenho que te mandar o áudio dele depois que você vai gostar, velho. Você vai gostar, nem ele sabe.
Pessoal, aqui, acredito que vocês conheçam ele, o Adriano da Central Reboque. Lucigol, meu mano, um abraço pra você, Dudu de Pitbull e Leandro Ferreira. Adriano da Central Reboque. Estamos fazendo até propaganda.
Meu irmão. Meu irmão de Balsa, do Maranhão. Tá acompanhando a live.
Abraço, meu parceiro. Deixa o número aí, caso precise do reboque. Ah, o Dudu precisa do reboque, né? Porque não dirige direito.
Não, o Dudu é pros adversários que jogar contra o Dudu. Tá tudo rebocado, é pancada.
Luciano, se eu te falar que o Dudu até hoje não tirou carteira, você acredita?
Não, eu sei que no carro deve ter umas 500 camisas do América.
Eu vou tirar agora, pô. Vai já tô
tirar? Com desse ano, tá?
Até hoje, Dudu, nada.
Três figuras importantíssimas para o ressurgimento do América. Igual a gente falou, vocês são... Já falei isso umas 10 vezes, mas não à toa a gente chamou vocês três para mais o Flávio. A gente não pode esquecer de Flávio. Mas Flávio tá escondido. Uma hora nós vamos conseguir colocar o Flávio aqui também.
Tá. Mas se tivesse, ele já tinha xingado há muito tempo, hein, Luciano?
Flávio é cascudão assim? É xingador? Quê?
Você acha o Givanildo é cascudo? O Flávio é 10 vezes mais.
Ele é ranziza demais.
E Thales, o único jogador que conseguia concentrar com o Flávio só era eu, só.
Só o Luciano.
Ninguém conseguia.
Ele sorria,
o Flávio, mano. Nada, ele brincava na hora dele. Se eu fosse brincar com ele, ele apelava.
Mas ele podia brincar.
Ele podia, porque é grandão, né? Qualquer coisa ele me batia, então eu ficava quietinho. Entendeu? E outra coisa, ele acordava na concentração, todo mundo acordava 10, 11 horas, descansava. O Flávio, 6 horas da manhã, ele tava lavando a luva, tava tirando a barba e batendo na pia do banheiro assim, tá, incomodando, velho, pra acordar.
Ó, pra você ver. Tá. Eu acho que eu sei a resposta de dois. Qual o jogador mais chato que vocês tiveram que jogar junto?
Flávio. O Flávio é tão rabugento.
Luciano, responde o nome do Flávio igual o Mauro Fernandes.
É, o Flávio e o Greg. É resenha, tá? Se deixar, meu amigo, vai 2 dias de resenha aqui.
2 dias, filho. Dá não.
Bacana,
isso é porque, mano, o Flávio ainda não tá. Se o Flávio tivesse, ia ver só.
Putz, ele já tinha comido o rabo da gente já. Márcio Pepe, Dudu nos enchia de orgulho nos clássicos. Não dava mole pros caras. Provavelmente vocês sabem assim. A gente tem um negócio com clássico. Nós, americanos, a gente... Na verdade, acho que todo torcedor gosta de ganhar um clássico, né, bicho? E vocês entravam para ganhar essa porra de qualquer jeito, né? Mesmo com... Vocês sabem melhor que eu, né? Aqui em Minas, pra gente conseguir ganhar um clássico, a gente tem que vencer 11 jogadores, juiz e bandeirinhas, né? Não é nada fácil. Se você for apresentado, você já pode falar sobre isso e foda-se, né? Mas que era difícil pra cacete... Hoje até que, teoricamente, melhorou um pouquinho com a questão do VAR, mas aqui ainda é difícil pra cacete ganhar dos caras, que você já entra com essa pressão, você tem que ganhar dos caras e da arbitragem e da imprensa, né, bicho? Porque, o Luciano, você que tá fora aqui, bicho, continua aqui em BH, o pessoal não falando muito do América, cara, a imprensa não é muito chegada no América, não. Nosso espaço é muito pequenininho, é complicado. E é uma torcida apaixonada, né, galera? É uma torcida que ama o clube mais do que qualquer coisa. Somos bem apaixonados. Né? Bom, galera, já demos 1h10 de programa, foi sensacional e tal. Eu queria, assim, que vocês... eu queria marcar com vocês novamente um próximo encontro, que eu achei do caralho, se vocês tiverem disponibilidade. O contra-regra e o Jairo Viana vai entrar em contato de novo. Se tiver disponibilidade, a gente marca de novo, para a gente contar mais histórias, e com o Flávio ainda.
Nossa,
que eu acho que vai ser legal. Eu
esqueci da Vanilson também, Vanilson.
Ivanilson, vamos marcar um negócio legal.
Chamar o sapo também, o Irene.
Não, o sabe Irene, que é o Thales.
O Irene, eu não sei se vai caber nós dois na tela, né, cara?
Ô, Thales. Oi. Ô, Thales, eu vou tentar aqui um que o Luciano vai gostar. Vou tentar o preto, Luciano.
Não, pelo amor de Deus.
Vai dar resenha?
O preto é da resenha? Alimente.
O preto, se é da resenha, é o pior de todos.
É mesmo?
O quê? Aí, Luciano.
Ali, quando não tem resenha, inventa.
Ele era brabo. Ali era tenso. Ele era. Vou dar um jeito de tentar. Eu vou arrumar o contato dele. Vou chamar ele.
Show de bola. Pessoal, agradecer demais vocês aí por ter participado desse nosso primeiro programa aí. E queria que vocês dessem uma palavra final aí pra galera que tá nos assistindo e tal. Vou começar pelo Dudu. Fala conosco aí.
Ô, Thales, muito obrigado aí pelo convite, né? Por estar participando desse programa aí, né? E é muito bom e é gratificante, né? É uma honra, né, de estar...
Dudu tá com a internet do vizinho.
Acabou o pacote.
Acabou o pacote. Acabou
o pacote.
Eu não sei se você vai achar na USA aberta ainda para comprar mais um pacote.
Acho que ele voltou aí, acho que ele voltou.
E vou estar retribuindo, né, o que a gente passou aqui dentro da América, né, pela história que nós fizemos, né? E agradecer os torcedores pelo carinho que tiveram com nós, né? Sempre nos apoiou. Então, espero contar mais uma vez no próximo programa aí, junto com os jogadores da América aí que fizeram história no clube.
Luciano.
Thales, obrigado pelo convite. Para mim é um prazer imenso, cara. Sabe, toda vez que tiver a oportunidade, vou participar com o maior prazer, com a maior alegria do meu coração. É, assim como eu falei, né, Thales? A maior gratidão que eu tenho em 16 anos como atleta de profissional foi ter participado e ter vestido a camisa do América. Ali eu aprendi o que é ser amigo, o que é ser parceiro, né? Conheci pessoas valorosas, treinador que me ensinou muita coisa, que foi o Givanildo Oliveira, né? Então, assim, a gratidão e o respeito, o respaldo que eu tive da torcida do América nos momentos difíceis que eu tive, a paciência, eu vou levar isso pro resto da minha vida. Então, para mim, é um prazer e uma satisfação muito grande ter participado do programa.
Leandro.
Opa! Então, cara, eu faço praticamente as palavras do Luciano as minhas, né? Porque eu acho que hoje, se eu sou quem eu sou, eu tenho que agradecer muito ao América, à torcida, né? Que sempre nos apoiou, sempre nos elogiou, como está tendo exemplo aí hoje. E que realmente acho que fico mais orgulhoso ainda da história que eu construí aqui dentro. Entendeu? Retornei até para Belo Horizonte novamente, e acho que é diante de tudo que eu passei aqui pelos momentos vividos, entendeu? Então, eu só tenho a agradecer mesmo de coração, primeiramente a Deus, lógico, por ter me proporcionado, ter me capacitado também para poder chegar a isso. E agradecer a vocês também pelo convite. E sempre que tiver aí um tempinho, se quiser chamar, estaremos aí à disposição, tenho certeza que os meninos também. Entendeu? E mandar um abraço até mesmo para a galera da nossa época aí, que pode ter certeza que mora nos nossos corações, onde eu, pelo menos, sinto muita saudade da resenha, é sempre bom recordar tudo que nós passamos. E agradecer a Deus e pedir para que um dia possamos reencontrar todo mundo novamente, né, Luciano? Fazer uma resenha aí final, sim, de ano, só para todo mundo saber como está a vida de todo mundo e realmente como foi hoje, assim, vivenciar tudo que nós já passamos novamente.
Pessoal, então, mais uma vez, muito obrigado a vocês três. Uma pena o Flávio não ter conseguido entrar, mas nós vamos tentar novamente no próximo programa com o Flávio, com vocês três. Com o Preto também, que agora a gente quer ouvir histórias dele. O tempo foi curto, mas deu para a gente escutar bastante história. Muito obrigado a todo mundo que nos ouviu aí. Fica um abraço, até o próximo programa. Valeu, galera. Abraço.
Valeu, abraço.
Até mais.
Valeu, tudo.